Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Socorro a Minas Gerais.
Defesa Civil Nacional, Força Nacional do SUS e Força Nacional de Assistência Social já estão mobilizadas em atendimento aos municípios mineiros afetados pelas chuvas.
Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu hoje estados de calamidade em Juiz de Fora e Ubá, que tiveram pelo menos 29 mortes. Thaísa Vitória.
O foco do governo federal será garantir assistência humanitária, restabelecimento de serviços básicos, auxílio aos desabrigados e suporte à reconstrução.
Você vai ouvir também o direito a um CEP.
Milhares de famílias que vivem em favelas de todo o país terão um código postal para receberem correspondência e encomendas.
O programa CEP para Todos já garantiu um CEP para cada comunidade. Agora entra em nova fase, um novo código postal para cada residência.
E ainda, as políticas públicas brasileiras são exemplo para o mundo.
Delegações de países africanos vieram ao Brasil saber mais sobre programas como Bolsa Família.
Aumento da renda e do emprego e incentivo à abertura de empresas também estão entre as experiências apresentadas pelo governo do Brasil.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula deixou hoje a Coreia do Sul para retorno ao Brasil, após visita de Estado e de ter passado também pela Índia.
Antes de embarcar, o presidente conversou com jornalistas e fez um balanço da viagem.
Lula reforçou os acordos fechados e disse que a perspectiva é de crescimento das relações comerciais entre os dois países.
Nós temos muita necessidade de aprender com a Coreia, a sofisticação tecnológica deles, e eles têm muita coisa para aprender conosco, sobretudo na questão da política de transição energética, na questão da discussão dos minerais críticos, das terras raras. E, portanto, eu acho que essa parceria vai crescer muito. Nós temos hoje um comércio de 11 bilhões de dólares, que é muito pouco para o tamanho do Brasil e da Coreia, e nós vamos fazer crescer.
Lula comentou ainda sobre uma possível reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas próximas semanas.
O presidente disse que os dois países têm temas importantes e urgentes na pauta comum.
Um dos temas que o Brasil quer discutir com os Estados Unidos é o combate conjunto ao crime organizado e ao tráfico de armas.
E durante o retorno ao Brasil, o presidente Lula fez uma escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Lá, ele tomou conhecimento da grave situação de diversos municípios de Minas Gerais, afetados por chuvas intensas e deslizamentos de terra nos últimos dias.
A zona da Mata Mineira está em estado de calamidade pública e as chuvas atingiram principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá.
Desde a noite de ontem, a Defesa Civil Nacional está em contato constante com a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais para apoiar o atendimento às ocorrências.
E hoje foram enviadas as Forças Nacionais de Saúde e de Assistência Social para ajuda humanitária, conforme determinação do presidente.
Com as fortes chuvas em Minas Gerais, o foco do governo federal será garantir assistência humanitária, restabelecimento de serviços básicos, auxílio aos desabrigados e suporte à reconstrução. Em retorno ao Brasil após viagem à Ásia, o presidente Lula fez escala em Abu Dhabi e disse em suas redes sociais que tomou conhecimento da tragédia, determinando a mobilização imediata dos órgãos federais para o socorro a Minas. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social foram enviadas para reforçar o atendimento à população. E a Defesa Civil Nacional está em contato constante com a Defesa Civil do Estado para prestar apoio no atendimento às ocorrências e também orientando sobre os procedimentos de resposta nos municípios atingidos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, desembarcou em Minas Gerais nesta terça-feira para acompanhar as operações e explicou a força-tarefa realizada nas cidades atingidas.
Nós já fizemos reconhecimento sumário da calamidade, tanto de Juiz de Fora quanto de Ubá, e neste momento estamos numa força gigante do governo federal, liderado pelo presidente Lula, presente e em deslocamento, Defesa Civil Nacional, Ministério de Minas e Energias, da Saúde, da Assistência, Casa Civil, prestando todo o apoio, seja na solidariedade humana, no resgate, na busca, mas também no restabelecimento e na reconstrução dos municípios atingidos.
Segundo a atualização mais recente do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 8 municípios foram afetados em Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém um alerta de grande perigo para Juiz de Fora e outras 606 cidades das regiões Sudeste, Sul e Nordeste do país. O aviso vai até sexta-feira e destaca chuvas fortes com risco de grandes alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de encostas. Reportagem Thaísa Vitória.
Começou hoje aqui em Brasília a 6ª Conferência Nacional das Cidades.
Durante 4 dias, mais de 1.600 representantes de diversos municípios vão discutir políticas públicas, problemas e soluções que vão orientar o desenvolvimento urbano brasileiro nos próximos anos.
E este foi um dos assuntos que o ministro das Cidades, Jader Filho, tratou hoje durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Jader destacou que a conferência não ocorria há 13 anos e lembrou que o encontro terá uma participação social importante para garantir que as políticas públicas cheguem de fato nas cidades.
Quando você traz todos esses atores que vão estar a partir de hoje em Brasília para discutir as nossas cidades, o desenvolvimento urbano, a mobilidade, a habitação, as nossas periferias, o saneamento, é fundamental, porque com isso você traz os diversos olhares. Primeiro, nós vivemos num país continental, então acho que é fundamental que nós possamos estar trazendo com essa participação social, municípios, estados, as nossas entidades, movimentos sociais, a iniciativa privada, para que a gente possa, a partir daqui, discutir e encontrar as soluções conjuntas para as cidades brasileiras.
E durante o programa Bom Dia Ministro, Jader Filho, ministro das Cidades, também falou sobre a contratação de 2 milhões de moradias.
Um investimento de 330 bilhões de reais que está mudando a vida de brasileiros que sonham com a casa própria.
Mãe de 3 filhos, a Daniela Freitas, que mora no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sempre sustentou a casa sozinha. Ela conta que o dinheiro que ganhava mal dava para pagar as contas e às vezes tinha que escolher entre pagar o aluguel ou comprar alimentos. Tudo ficou mais complicado quando ela recebeu o diagnóstico de um câncer. Mas Daniela não se deu por vencida, foi atrás de tratamento médico e se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida, para deixar de pagar aluguel. Hoje, aos 37 anos, ela conquistou a cura e o sonho da casa própria.
Eu estou no meu melhor momento hoje, eu tô pronta para voltar a trabalhar, estou indo para o meu apartamento, tu saber que para onde tu tem para onde voltar, tu vai sair para trabalhar, tu vai ter um dia puxado, vai ser difícil, mas tu tens uma casa que é tua.
Histórias como a da Daniela se multiplicaram pelo Brasil. Entre 2023 e 2025, 2 milhões de moradias foram contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A marca foi atingida em dezembro de 2025, um ano antes do prazo inicialmente estabelecido pelo governo federal. Entre moradias subsidiadas e financiadas, foram investidos mais de 300 bilhões de reais em habitação social em todos os estados. De acordo com o ministro da Cidade, Jader Filho, o programa fortalece ainda a economia e a geração de empregos.
É o maior investimento da história na habitação no Brasil. Ontem mesmo saiu um estudo feito pela SEBIC mostrando o impacto do crescimento que o Minha Casa Minha Vida tem feito em relação à questão do tema da habitação. Também a Abrainc apontou que até outubro do ano passado, junto com a FIPE, 85% de todos os lançamentos feitos no país tinham sido feitos pelo Minha Casa Minha Vida, mostrando que o Minha Casa Minha Vida, ele responde à necessidade das famílias brasileiras pela habitação, por outro, gera emprego e renda no nosso país.
Criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida foi relançado em fevereiro de 2023. Desde então, o programa passou a adotar novas diretrizes. Os conjuntos são planejados com infraestrutura urbana, como ruas pavimentadas, redes de água esgoto e iluminação pública. Além disso, a atual versão do programa prioriza a localização dos empreendimentos, garantindo a proximidade ao comércio, a equipamentos públicos e acesso ao transporte. A aposentada Maria Yolanda Rodrigues, que também foi contemplada com uma casa em Rio Grande, diz que o apartamento significa mudança de vida.
Ah, mudar tudo. Mudar tudo. Que eu vou ter a minha privacidade, minhas coisinhas, tudo, né?
Desde o ano passado, o programa passou a contemplar também a faixa das famílias de classe média com renda de até R$12 mil. Para 2026, a meta do governo é chegar a 3 milhões de contratações em todas as faixas. Reportagem Gabriela Noronha.
O CEP, Código de Endereçamento Postal, é um dado importante para que correspondências e encomendas possam chegar com precisão aos seus destinatários.
Mas essa realidade não pertencia a cerca de 16 milhões de pessoas que moram em mais de 12 mil comunidades do país e que até o ano passado não tinham o código.
Inicialmente, o programa CEP para Todos forneceu um CEP único para cada comunidade. Agora o programa entra em nova fase para garantir esse direito a cada residência.
Ter um endereço pode parecer algo simples, mas para milhões de brasileiros isso nunca foi uma garantia. Por décadas, a ausência de um CEP significou mais do que a dificuldade de receber cartas ou encomendas. Representou invisibilidade. O programa CEP para Todos do Ministério das Cidades garantiu pela primeira vez pelo menos um código de endereçamento postal para todas as favelas brasileiras. Um marco histórico que alcançou no ano passado mais de 12 mil comunidades onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas. Agora, a segunda etapa do programa vai aprofundar essa transformação. O secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, explica que nesta nova fase, o CEP chega de vez ao interior das comunidades. Técnicos mapeiam ruas, vielas, travessas e becos para criar um CEP para cada uma dessas áreas, permitindo que cada casa tenha um endereço completo.
E a gente começa a entrar dentro das favelas, fazer uma leitura intraterritorial e CEPar por rua. Como a gente diz na linguagem técnica, um CEP por logradouro. Muitas famílias, milhões de pessoas que não conseguem acessar o direito básico, às vezes de consumir ou de trocar correspondências, né? Então, é também levar para os territórios que o Ministério das Cidades tem alguma atuação, a Secretaria de Periferias, né? O programa Periferia Viva tem alguma atuação.
O trabalho já acontece simultaneamente em 10 estados brasileiros. Até agora, 870 novos CEPs foram criados em cidades como Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro. No Morro da Lua, zona sul de São Paulo, a casa da dona Olga Duarte, de 63 anos, já tem CEP, número e rua. Um endereço completo para quem, por mais de 20 anos, precisou improvisar o próprio endereço.
A gente tinha um ponto que chegava as cartas lá embaixo. Toda a vida, olha, tá com mais de 20 anos, viu? Aí até que um dia o menino apareceu aqui, né? Daí de Brasília, né? Ele veio com esse programa aí, colocou a placa lá embaixo. Aí eu digo, ah, é difícil, a gente foi nas vielas todas. Eu pensava que não vinha. Quando foi um dia, chegou os rapazes com o CEP das vielas, tudo bonitinho. Aí agora tá com uns 15 dias que já veio até a porta do morador aqui. O correio veio entregar um cartão, mas foi a coisa mais linda.
Com o CEP vem a cidadania, a garantia de direitos, oportunidades e visibilidade para quem sempre esteve à margem. Com o endereço oficial, os moradores conseguem se inscrever em concursos públicos, matricular os filhos na escola, acessar benefícios sociais, comprovar residência para um emprego e até chamar uma ambulância com mais rapidez. Além de garantir um CEP por rua, essa nova etapa do programa tem como meta levar pelo menos uma agência dos Correios para cada um dos 59 territórios mapeados pelo Ministério das Cidades. Reportagem Pablo Mundim.
Em 2025, o Brasil deixou o mapa da fome da Organização das Nações Unidas ao reduzir a insegurança alimentar grave.
E a experiência brasileira está sendo repassada a países africanos que enfrentam situação de vulnerabilidade social.
Delegações do Gabão, Gâmbia, Guiné, Malawi, Mali, Moçambique e Marrocos vieram ao país saber mais sobre programas como Bolsa Família.
Organizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Banco Mundial, a visita de estudos inclui apresentações técnicas, debates e visitas de campo. O ministro Wellington Dias destacou que desde 2017 a fome crescia no mundo, chegando a mais de 750 milhões de pessoas durante a pandemia. A partir de 2023, com a retomada de políticas sociais, a situação no Brasil começou a mudar e em 2024, 26 milhões de brasileiros deixaram a condição de insegurança alimentar. Segundo Wellington Dias, entre os fatores para a queda da fome no país estão a economia crescente, com inclusão dos mais pobres, aumento do salário mínimo, do emprego e da renda, com programas de transferência como o Bolsa Família e inclusão socioeconômica, com incentivo à abertura de empresas.
Aqui nós temos, de um lado, transferência de renda, é o Bolsa Família, e é para quem está na miséria, é quem ganha em torno de 50 dólares por pessoa da família. E criamos um modelo que estimula o emprego, que estimula o empreendedorismo.
A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social de Moçambique, Ivete Alani, afirmou que o Brasil é referência na área.
Este exemplo do Brasil para nós vai ser importante na consolidação do nosso piso de proteção social, e para nós foi bastante importante estar aqui, vir para cá e conhecer, partilhar as experiências.
Já o especialista em proteção social do Banco Mundial, Tiago Falcão, falou que o Brasil é um exemplo que pode repassar a experiência no combate à fome para que outros países possam adaptá-la segundo a realidade de cada um.
Conheçam a experiência brasileira, entendam, inovem a partir da sua própria experiência, que é a partir daí que a política social pode evoluir, avançar.
Na quinta-feira, dia 26, as delegações africanas vão visitar unidades dos Centros de Referência de Assistência Social no Distrito Federal para conhecer, na prática, o atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Reportagem, Márcia Fernandes.
E a política de segurança e alimentar tem atingido novos espaços nos últimos anos no país.
É o que mostra censo realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O Censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Censo SISAM, mostra que cresceu o número de municípios com estrutura voltada à política de segurança alimentar. Em 2018, 36,6% das cidades informavam ter organização na área. Em 2024, o percentual chegou a 51%, um avanço de cerca de 14 pontos percentuais, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também aumentou a presença dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, que passaram de 36,4% dos municípios em 2018 para 51,4% em 2024. As câmaras intersetoriais e as leis municipais específicas sobre o tema também registraram crescimento no período. De acordo com o Ministério, o relatório apresenta um panorama atualizado sobre a institucionalização da segurança alimentar e nutricional nos municípios brasileiros e reúne dados sobre estrutura de gestão, governança, instrumentos legais, ações, equipamentos públicos e fontes de financiamento da política municipal. Confira o documento completo em gov.br/MDS. Vem Brasília, Lucília Araújo.
Certificar o café brasileiro como livre de desmatamento.
Esse é o objetivo da plataforma Parque Cafeeiro, desenvolvida pelo governo federal e lançada nesta terça-feira.
A ferramenta é pública, gratuita e aberta a toda a cadeia produtiva do café. E o acesso é feito pelo gov.br.
O sistema permite que produtores emitam uma declaração de conformidade ao não desmatamento.
Segundo o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, a iniciativa fortalece o café brasileiro no mercado internacional.
Café brasileiro, que é sinônimo de qualidade, vai ter também agora o sinônimo de rastreabilidade e de confiança. A maior safra de café da história do Brasil será esse ano. Segundo dados da Conab, 66 milhões de sacas de café serão produzidas no nosso país. E agora nós vamos certificar que nós sabemos produzir com responsabilidade, livre do desmatamento, sem a sobreposição das áreas indígenas, quilombolas, das unidades de conservação.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Inovação e tecnologia brasileira na área espacial.
A Universidade de Brasília, com apoio da Agência Espacial Brasileira, desenvolveu um motor de foguete com uso de impressão 3D metálica.
O motor tem apenas 3 quilos e foi projetado para operar em condições extremas de pressão e temperatura.
O projeto contou com mais de 13 anos de pesquisas conduzidas pelo Laboratório de Propulsão Química da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia. Foram desenvolvidos 3 protótipos antes de chegar à 4ª e última versão de precisão e inovação, que coloca o Brasil como pioneiro nesse tipo de equipamento, como destacou o professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília e responsável pelo projeto, Oleksiy Shinkarenko.
Esse é um avanço imenso para o Brasil, porque não existia ainda essa tecnologia e nós somos primeiros que começaram a fazer desenvolvimento de motores de foguetes com essa tecnologia.
O motor foi projetado para produzir impulso para foguetes e sistemas de propulsão espacial que são necessários para enviar satélites ao espaço, controlar a sua trajetória ou fazer manobras específicas durante uma missão. Como garante o engenheiro aeroespacial da equipe de pesquisas do projeto, Patrick Mello.
O nível de tecnologia que a gente tem aqui é comparado com empresas grandes, que é as tecnologias utilizadas por grandes empresas como a NASA e a SpaceX. A gente, com os recursos que nós temos, nós estamos conseguindo desenvolver tecnologias que conseguem se comparar às tecnologias de fora.
O governo federal vai continuar investindo no setor com impactos diretos em áreas estratégicas, como telecomunicações, agricultura e gestão de desastres. Como lembra o diretor de Inteligência Estratégica e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira, Paolo Gessini.
Isso é importante para a sociedade. Sem espaço, não teria comunicação, não teria navegadores, satelitais, não teria agricultura. Hoje em dia usa espaço agricultura de precisão, prospecção de recursos, observação da terra.
Com cerca de 3 quilos, o motor desenvolvido com impressão 3D metálica foi projetado para operar em condições extremas de pressão e temperatura. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 1 milhão e 400 mil turistas estrangeiros visitaram o Brasil no primeiro mês deste ano.
Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, ligada ao Ministério do Turismo, e também são dados da Polícia Federal.
O destaque ficou com a chegada de turistas europeus, que teve um salto de 19% em relação a janeiro do ano passado.
Esses turistas vieram principalmente de Portugal, Holanda, França e Alemanha.
Já na América do Sul, destaque positivo veio da Colômbia, do México e do Chile.
E nós voltamos a falar da tragédia em Minas Gerais.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, concedeu agora há pouco uma entrevista à imprensa e anunciou recursos que serão repassados para as prefeituras.
O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$ 800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas. Aí é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar. É repassado para a prefeitura. Para as famílias, aí vai ser antecipado o PPC, será antecipado o Bolsa Família. E depois, claro, quem perdeu a casa, Minha Casa Minha Vida, todo esse trabalho. Mas esse per capita é para o município, que é quem está mais perto, poder agir mais rapidamente.
Segundo Geraldo Alckmin, já foram registrados 29 óbitos nos municípios atingidos, sendo a maior parte, 22 deles, em Juiz de Fora.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga acusados das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Tribunal Superior do Trabalho homologa acordo coletivo nacional após mediação e encerra negociação de 5 anos.
Justiça Eleitoral Brasileira completa 94 anos hoje.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos 5 réus acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes em 2018.
O julgamento será retomado amanhã de manhã. Marcelo Della Libera.
Os 5 réus são Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, João Francisco Brazão, ex-deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio, Ronald Paulo de Alves, ex-policial militar, e Robson Calisto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eles respondem por planejar o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves em março de 2018. Enquanto os irmãos Brazão e Robson Fonseca respondem também pelo crime de organização criminosa. No início do julgamento, na manhã desta terça-feira, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, leu um resumo com os fatos e as acusações. De acordo com Moraes, foram ouvidas 9 testemunhas de acusação, 46 de defesa e a realização dos interrogatórios dos réus. Já na parte da tarde de hoje, houve a manifestação da defesa dos réus. O julgamento será retomado amanhã de manhã com o voto do relator. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera.
A TV Globo deverá indenizar os pais de um rapaz morto durante briga de torcidas de futebol pelo fato de ter exibido, sem autorização, imagens do velório e do enterro.
A condenação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo determinar a inutilização de qualquer vídeo ou matéria jornalística com a imagem do rapaz falecido e proibir a divulgação em canais abertos, pagos ou na internet, além de condenar a Globo a pagar indenização por dano moral aos pais da vítima. O relator na terceira turma do STJ, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, observou que a liberdade de expressão não é absoluta e pode ser considerada abusiva se desrespeitar a honra e a imagem das pessoas. Segundo ele, diante do uso indevido da imagem de alguém, não é preciso provar que houve prejuízo à honra para que a indenização se justifique, pois o dano moral é presumido.
Com mediação do TST, representantes da Federação dos Empregados em Concessionárias de Rodovias e do Sindicato das Concessionárias e Rodovias do Brasil assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho.
Foram mais de 5 anos de negociação entre as partes. Renata Gorga.
A Convenção Coletiva de Trabalho tem 145 cláusulas. Entre elas, existe a previsão de reajuste salarial de 4,87%, além de auxílios creche e quebra de caixa, um adicional pago aos empregados que trabalham nas cabines de pedágio. As partes envolvidas reforçaram a importância da mediação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o SEJUSC do TST, para alcançarem a assinatura da convenção.
O primeiro Código Eleitoral Brasileiro foi promulgado há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932.
A data também marca outra conquista. As mulheres passaram a ter direito a votar. Fábio Ruas.
O Código Eleitoral Brasileiro, publicado em 24 de fevereiro de 1932, criou uma justiça especializada para organizar as eleições no Brasil. Surgia a Justiça Eleitoral. A missão desse ramo do judiciário era estabelecer as bases para o pleno exercício dos direitos políticos no Brasil, com a gestão das eleições em todo o país. A data também marca outra conquista. As mulheres passaram a ter direito a votar.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Representação brasileira no Parlasul aprova acordo Mercosul-União Europeia.
Senado aprova PEC com regras para descanso de motoristas profissionais nas rodovias.
Avança projeto que dobra a pena para furto de celular.
Boa noite.
Boa noite.
Motoristas profissionais não poderão ser penalizados por descumprirem intervalos de descanso quando não houver estrutura adequada no percurso, situação que poderá ser reconhecida pelo poder público ou comprovada pelo próprio condutor. A proposta com essa definição foi aprovada em dois turnos na tarde de hoje pelo plenário do Senado e segue para análise da Câmara dos Deputados.
O texto determina a instalação de pontos de parada em intervalos regulares, com condições mínimas de segurança, higiene e repouso, e autoriza o fracionamento do descanso em viagens superiores a 24 horas. Mais informações com Alexandre Campos.
Pelo texto, o poder público e o setor privado também serão obrigados a instituir uma política nacional de apoio à atividade de transporte rodoviário profissional, para garantir que as rodovias do país contem com espaços próprios para o descanso desses trabalhadores. O Poder Executivo deverá definir os critérios técnicos e logísticos a serem observados para a oferta desse tipo de infraestrutura nos trechos rodoviários, rurais e urbanos. Autor da PEC, o senador Jaime Bagatelli, do PL de Rondônia, considera injusta a multa aplicada a motoristas que não cumprirem um período de descanso por falta de pontos de parada para esse fim. Ele espera que agora esses espaços saiam do papel.
Nas rodovias que não existe concessão, que são administradas pelo governo federal, que são da União, vai ter que ser administrada pela União. E onde as rodovias já têm as concessionárias administrando, ali vai ser através das concessionárias que estão administrando as rodovias federais. Precisa que isso realmente não fique só no papel, mas que isso realmente aconteça.
A proposta ainda exige que uma lei específica discipline o período de descanso diário dos motoristas profissionais. O tempo mínimo de repouso desses trabalhadores por dia, em viagens que durarem mais de 24 horas, deverá ser de ao menos 11 horas, sendo que, entre duas jornadas distintas, não será inferior a 8 horas.
O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal após decisão sobre Vorcaro de não comparecer para o depoimento ao colegiado. Carlos Viana também ressaltou que vai tentar a prorrogação dos trabalhos da comissão mista, que terminam no fim de março.
Já no caso do Banco Master, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários declarou hoje, em depoimento no Senado, que as irregularidades executadas pelo banco já eram conhecidas pela CVM desde 2022. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos apontam omissão da autarquia e falhas na supervisão, ao destacarem as fraudes bilionárias. Repórter Marcela Cunha.
O Banco Master manipulou ativamente os próprios balanços para superdimensionar os ativos dos fundos exclusivos em que investia, segundo o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Ascioli. Aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, ele confirmou que a CVM detectou movimentações atípicas desde pelo menos 2022, mas que por falta de pessoal e orçamento, a maior parte dos processos ainda está em andamento.
A CVM, sim, sabia desde 22, não foi nem de 22, desde antes até já começava. E aí não é que não fez nada, ela fez vários processos, está fazendo. Alguns poderiam ser mais rápidos, realmente.
Mas a capacidade de atuação preventiva da CVM foi questionada questionada por diversos parlamentares. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, lembrou de episódios recentes como o das lojas americanas e do Banco Pleno. Ele acusou diretamente a CVM de promover um ambiente regulatório excessivamente permissivo.
Nós estamos falando de milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados porque o dinheiro do seu fundo de previdência evaporou-se. E não dá para dizer que a CVM não foi omissa.
Para evitar novos casos de fraudes bilionárias, os senadores defenderam a exigência de transparência total sobre a identidade dos cotistas de fundos de investimento, além da integração tecnológica mais robusta entre a CVM e o Banco Central.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a sustação de decretos do Poder Executivo que restringiam o acesso a armas de fogo e transferiram do Exército para a Polícia Federal a fiscalização de parte dos armamentos. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relator senador Márcio Bittar, do PL do Acre, defendeu o fim das normas e afirmou que a posse de arma deve ser uma escolha individual. Já o vice-presidente do colegiado, Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou que decretos não podem ultrapassar limites definidos em lei. Um projeto proibindo novas restrições por decreto também aguarda votação na CCJ.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou um projeto que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares. O projeto, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, também aumenta a punição para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego da violência. Repórter Bruno Lourenço.
De autoria do presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o projeto dobra a punição para o furto de celulares, que agora passará de 1 a 4 anos para 4 a 8 anos de prisão e multa. O relator, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, reclamou de quem tenta diminuir a gravidade desse tipo de crime, cada vez mais comum no país.
Primeiro que o furto de celular, ele alimenta o crime organizado. Segundo que ele atinge os mais pobres, pessoas que compram o celular e vão pagando por 12 meses. Depois não é apenas o roubo de um aparelho, ele está roubando a senha bancária, ele está roubando a intimidade das pessoas que depois poderão ser chantageadas. Enfim, então é uma coisa que merece uma atenção maior.
O projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública ainda inclui o roubo de celulares, que é a subtração do bem com o uso de violência, nas hipóteses em que a pena pode ter uma elevação de 33% a 50%.
A representação brasileira no Parlaçu aprovou hoje o acordo comercial Mercosul-União Europeia.
O texto agora segue para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Repórter César Mendes.
A representação brasileira no Parlaçu aprovou o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, dando início formal à tramitação do tratado no Brasil. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a importância da abertura de novos mercados aos produtos brasileiros no atual contexto de tensões comerciais no mundo.
Remetemos o projeto para o presidente Hugo Mota, que já indicou um relator, que é o deputado Marcos Pereira, com a certeza de que haverá de ter uma tramitação célere.
O acordo Mercosul-União Europeia será votado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
E 8 mulheres foram homenageadas na primeira edição da Comenda Ceci Cunha, criada para reconhecer a atuação feminina no Legislativo e no Executivo.
A cerimônia ocorreu em sessão especial no plenário do Senado. O repórter Henrique Nascimento acompanhou e tem mais detalhes.
O protagonismo feminino na política foi celebrado no plenário do Senado com a entrega da primeira Comenda Ceci Cunha. A homenagem reconhece mulheres que se destacaram no exercício de funções no Legislativo e no Executivo e leva o nome da ex-deputada alagoana Josefa Santos Cunha, assassinada em 1998 no crime conhecido como Chacina da Gruta. Filho de Ceci, o ex-senador Rodrigo Cunha afirmou que a premiação preserva o legado de dedicação à medicina e à vida pública deixado pela mãe.
Na política,
entrou, porque sempre foi solene ajudar as pessoas e lutar pelo que é certo, por justiça. E não há em nenhum outro lugar maior do que na política para deixar esse legado eternizado.
Entre as homenageadas está a ex-senadora Nilda Gondim. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, filho dela, defendeu a ampliação da presença feminina na política.
Nós precisamos tomar ainda mais outras atitudes. E uma destas é ter como inspiradora de mulheres que se fizeram presentes e que estão presentes, sim, na memória da nossa deputada Ceci Cunha.
Também receberam a comenda Célia Rocha, Eunice Miquiles, Leane Lemos, Lina Mara Batistella, Maria Luísa Fontinelli e Sheila de Carvalho.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode aumentar fiscalização sobre grandes plataformas da internet.
Desconto de aluguel na folha de pagamento pode ser votado pelo plenário.
Projeto garante prioridade à mulher vítima de violência na perícia médica.
Deputados pedem CPI para apurar denúncias de desvios no Banco Master.
Boa noite. Paulão, do PT de Alagoas, cobra a instalação de uma CPI para investigar as movimentações financeiras do Banco Master. O parlamentar questiona o silêncio de autoridades da República e o recuo de órgãos de controle diante de denúncias que envolvem altas esferas do poder público.
Na visão de Paulão, uma CPI é capaz de garantir a apuração rigorosa e independente sobre o alto escalão dos entes públicos. Para ele, a sociedade exige transparência no caso do Banco Master.
Coronel Ulisses, do União do Acre, denuncia o que chama de retorno da corrupção e da miséria no Brasil, criticando os gastos da presidência. Ele acusa o atual governo de promover um projeto ideológico que resultou no aumento da falência de empresas estatais e privadas.
Coronel Ulisses também ataca a idoneidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, citando supostos escândalos financeiros. Ele exige a abertura de uma CPMI para investigar o Banco Master e defende o fim do que considera ser uma perseguição política no país.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a autonomia da Polícia Federal e critica a tentativa de acesso a dados sigilosos de investigações. Ele sustenta que o sigilo é fundamental para a lisura dos processos, além de evitar que o governo interfira no trabalho policial.
Delegado Marcelo Freitas defende que apenas o delegado responsável, o Ministério Público e o Judiciário tenham acesso ao conteúdo de inquéritos. Além disso, ele pede punição aos responsáveis por desvios no Banco Master e a instalação de uma CPMI para investigar o caso.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, teme que o Brasil caminhe para um regime de exceção devido ao que chama de fraquejo das instituições. O deputado critica o judiciário, afirmando, por exemplo, que sua imparcialidade foi perdida em processos contra militares.
Rafael Simões também contesta a condução econômica do governo, mencionando a atual taxa de juros e a perda do poder de compra. Segundo ele, a perseguição ao agronegócio e tolerância com a corrupção, o que, na sua avaliação, ameaça a estabilidade democrática do país.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, pede a responsabilização do governador Ibanez Rocha por supostas irregularidades no BRB. O parlamentar acusa o governador de comprometer o patrimônio público ao colocar terrenos do DF como garantia para cobrir prejuízos do banco.
Alberto Fraga critica o uso de imóveis estratégicos, como o centro administrativo, para sanar dívidas com títulos podres. O parlamentar defende que a justiça atue com rigor para punir os responsáveis pelo rombo nas contas do Distrito Federal.
Professor Reginaldo Veras, do PV, acusa o governo do Distrito Federal de causar prejuízos ao Banco de Brasília ao defender a compra do Banco Master, mesmo ciente dos riscos. O deputado questiona se houve incompetência ou corrupção no caso.
Professor Reginaldo Veras também critica uma suposta tentativa de venda de terrenos públicos para cobrir o rombo da instituição financeira distrital. Ele declara apoio à Polícia Federal e cobra a responsabilização judicial e prisão dos envolvidos no caso.
Segurança Pública.
Elong Solano, do PT do Piauí, defende as mudanças feitas pelo Senado ao projeto de lei antifacção apresentado pelo governo federal. Segundo ele, as alterações voltam a fortalecer o combate ao crime organizado e à estrutura investigativa, além de aumentar as penas.
Outro ponto positivo indicado por Elong Solano é a integração das forças de segurança. Em sua avaliação, o texto do Senado garante mais condições para condenar facções e milícias. O deputado criticou ainda os cortes na Polícia Federal e no Fundo de Segurança, aprovados pela Câmara.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, lamenta o assassinato da freira Nádia Gavansky, de 82 anos, cometido por um homem com antecedentes criminais. Na visão do deputado, se as leis anticrime do país fossem mais rigorosas, o acusado não teria sido libertado no final de 2025.
O delegado Paulo Bilinski atribui o assassinato ao que classifica como postura branda com criminosos reincidentes. Ele defende o endurecimento das leis penais e afirma que a permanência desse modelo compromete a segurança da população.
Justiça.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca o julgamento dos acusados de planejar o assassinato de Marielle Franco e relembra a trajetória da vereadora na defesa dos direitos humanos. Ele afirma que a execução foi motivada pelo enfrentamento que ela fazia às milícias locais.
Pastor Henrique Vieira também denuncia a existência de uma estrutura corrompida que envolveria parte da polícia, da política e do crime organizado no Estado. Segundo ele, o caso revela a necessidade de combater as milícias e responsabilizar agentes públicos cúmplices.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca o julgamento no Supremo Tribunal Federal dos acusados de mandar matar Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Ela afirma que o processo representa um marco na confiança nas instituições democráticas e no combate à impunidade.
Benedita da Silva ressalta que o Supremo cumpre seu papel constitucional por assegurar o devido processo legal e o julgamento com base em provas. Ela sustenta que a responsabilização dos envolvidos é essencial para garantir que crimes políticos não fiquem sem resposta.
Dandara, do PT, repudia a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que descaracterizou o estupro de uma menina de 12 anos. Ela enfatiza que a legislação brasileira é clara ao definir qualquer relação com menores de 14 anos como crime de estupro de vulnerável.
Dandara denuncia o uso do poder econômico para silenciar vítimas e critica a mentalidade patriarcal. A deputada faz um apelo pela proteção das meninas e das mulheres, exigindo que a justiça brasileira interrompa o ciclo de violência que gera cada vez mais recordes no número de feminicídios.
Comissões.
Aprovado na Câmara, o projeto permite que se dê prioridade a mulheres vítimas de violência na fila da perícia médica. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que concede prioridade a mulheres vítimas de violência na realização de perícia médica. Na versão aprovada da Comissão de Segurança Pública, as mulheres que sofrerem violência deverão ser atendidas depois de outros grupos que já contam com prioridade por lei. São eles pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, obesas ou com mobilidade reduzida e maiores de 60 anos. Também integram o contingente, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, além de doadores de sangue. Laura Carneiro argumenta que a proposta é fundamental para assegurar o direito das mulheres vítimas de violência à justiça.
A investigação dos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, principalmente a violência sexual, é de muito difícil prova. E se ela não recebe a possibilidade de fazer a perícia quase que imediatamente, dificilmente ela vai conseguir provar o que aquele agressor fez com ela.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, no ano passado, o Brasil registrou quase 260 mil casos de lesão corporal contra mulheres no contexto de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, elogia o trabalho da pesquisadora Tatiana Sampaio pela descoberta da molécula que se tornou esperança para reverter paralisias por lesão na medula. O deputado afirma que o avanço demonstra a alta capacidade científica do Brasil na área da saúde.
Dr. Zacarias Calil lamenta que a patente internacional da descoberta tenha sido perdida após cortes orçamentários que atingiram o Executivo Federal nos últimos anos. Ele defende a criação de políticas de Estado com financiamento garantido para as universidades.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, questiona a defesa do Estado mínimo ao apontar que cortes em ciência e tecnologia prejudicam pesquisas capazes de transformar vidas. O deputado cita o trabalho da pesquisadora Tatiana Sampaio para lembrar que a falta de recursos no governo anterior comprometeu avanços na saúde.
Emanuel Pinheiro Neto acredita que o desenvolvimento do país depende de investimento contínuo do poder público em pesquisa, inovação e valorização dos cientistas. Ele sustenta que apenas com fortalecimento do Estado Nacional será possível garantir crescimento e justiça social.
Trabalho.
Bruno Farias, do Avante, de Minas Gerais, cobra do Senado a aprovação da PEC que estabelece o piso salarial dos enfermeiros, aprovada há um ano na Câmara, e convoca uma mobilização nacional da categoria para o dia 17 de março.
Bruno Farias lembra que o país conta com quase 3 milhões de profissionais de enfermagem e que a categoria não pode continuar sem respostas. O legislador anuncia ainda que vai cobrar do STF uma decisão sobre o piso da enfermagem vinculado à jornada semanal de 44 horas.
Soldado Noélio, do União do Ceará, reivindica o cumprimento da lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares por parte do governo local. O deputado critica o pagamento de auxílios considerados insuficientes e a falta de investimentos em segurança.
Soldado Noélio acusa a gestão estadual de explorar os policiais com escalas de trabalho abusivas e sem o devido pagamento de horas extras. O parlamentar cobra que o Congresso Nacional reaja ao desrespeito das leis federais por parte dos governadores.
Democracia não é só voto, mas sem voto não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se, assim, sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Habitação.
Deputados tentam encerrar polêmica sobre desconto de aluguel diretamente do salário. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes sobre as propostas que regulam o assunto.
A Câmara dos Deputados está prestes a concluir a análise de três projetos de lei que permitem o chamado aluguel consignado, ou seja, o desconto de aluguéis residenciais diretamente da folha de pagamento de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. As propostas originais foram apresentadas há cerca de 15 anos, tiveram ajustes na Comissão de Trabalho e foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça com relatoria do deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso.
Ele traz um benefício muito grande para a sociedade no geral, porque, você veja, às vezes o trabalhador muda para uma cidade, não conhece ninguém, ele quer alugar um imóvel. E aí a imobiliária ou o dono do imóvel pede uma caução ou pede um avalista e ele não conhece ninguém. E com essa modalidade, ele vai ter possibilidade de colocar em consignação. Quem está alugando também vai ter a segurança, se torna uma relação mais amigável e com confiança de ambos os lados.
O texto aprovado altera as leis do inquilinato e do crédito consignado. O limite para o desconto do aluguel e dos encargos será de 30% da remuneração líquida do trabalhador ou aposentado. A autorização do desconto será irrevogável enquanto durar o contrato. Em caso de demissão, o inquilino ficará isento de multa rescisória se precisar devolver o imóvel, desde que notifique o proprietário com antecedência de pelo menos 30 dias. Em princípio, a proposta de aluguel consignado seria votada apenas nas comissões da Câmara, mas a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apresentou o recurso para que o texto também seja apreciado no plenário, a fim de tirar dúvidas sobre os percentuais de desconto presentes no texto.
O que é que nos colocava em dúvidas acerca da nossa posição é que você tinha, já hoje, a 40%.
Um dos autores do projeto, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, garantiu que as polêmicas estão superadas. privadas.
A gente conversou exaustivamente com o governo, a gente exauriu essa situação, não há nada acima de 30%.
A proposta ainda prevê multa administrativa de 30% para o empregador que descontar valores do salário dos funcionários sem repassá-los ao locador. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes. Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, celebra o encerramento do contrato de pedágio nas BR-116 e 392, previsto para o início de março. O deputado destaca que, após 28 anos, chega ao fim a tarifa que ele considera a mais cara do Brasil.
No entanto, Daniel Treziak manifesta preocupação com a falta de uma nova concessionária imediata para manter os serviços de ambulância e guincho nas rodovias. Ele cobra agilidade do governo federal no processo licitatório para garantir a manutenção das estradas e uma tarifa justa.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza o município de Uiuiu pelos 37 anos de emancipação política. O deputado relata visitas a diversas comunidades rurais e reforça seu compromisso em favor da economia local.
No entanto, Charles Fernandes demonstra preocupação com a crise enfrentada pelos produtores de leite da região, que sofrem com os baixos preços do mercado. Ele defende ações para viabilizar a produção leiteira e garantir melhores condições de vida ao povo de Uiuiu.
José Rocha, do União, cobra ação urgente do governo federal para restaurar o prédio histórico da Faculdade de Medicina da Bahia, fundado em 1808. O deputado alerta para o risco da perda de patrimônio ligado à própria origem do ensino superior no país.
José Rocha informa que parte da estrutura do edifício desabou e alega que preservar o patrimônio representa garantir a memória e a continuidade da história de uma universidade que formou gerações de médicos e pesquisadores que contribuíram com o sistema de saúde nacional.
Homenagem. Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, lamenta o falecimento de Jackson Miguel Baduí, médico e servidor da Assembleia Legislativa do Estado. O deputado enaltece o espírito humanitário de Baduí, afirmando que sua trajetória transformou o serviço público em uma missão de compromisso com a vida.
Cultura.
Larissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica o desfile de acadêmicos de Niterói, acusando a escola de samba de usar verba pública para zombar de evangélicos e conservadores. Ela afirma que a representação de fiéis em latas de conserva é um desrespeito a milhões de brasileiros.
Larissa Tércio aponta uma seletividade da esquerda ao tolerar zombarias contra o cristianismo, enquanto exige punição para ofensas a outras crenças. Diante disso, a deputada convoca o eleitorado cristão a reagir politicamente nas urnas contra a atual gestão federal.
Ciência e tecnologia.
O plenário pode votar regime de urgência para o projeto do governo que aumenta a fiscalização sobre grandes plataformas da internet. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Está na pauta do plenário da Câmara requerimento de urgência para análise de projeto do governo que acrescenta a concorrência nos mercados digitais entre as atribuições do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A proposta cria novos tipos de processo para proteger a concorrência em um mercado que envolve plataformas de internet que utilizam dados pessoais dos usuários para direcionar publicidade e alavancar negócios de empresas de todos os setores. O projeto permite que o CAD imponha deveres a grandes plataformas, aquelas com faturamento anual de mais de 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Essas plataformas serão consideradas de relevância sistêmica nos mercados digitais. O requerimento que pede regime de urgência para apreciação do projeto foi apresentado pelo deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, e entrou na pauta de votações do plenário em 3 sessões seguidas, mas não foi votado por falta de acordo entre os líderes partidários. Para deputados da oposição, a proposta dá excesso de poderes ao CAD em ano eleitoral, foi o que disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, líder da oposição.
Vai ampliar o poder do CAD para sancionar as plataformas, critérios amplos e poucos definidos, interferência potencial em modelos de negócio, risco de aumento de custos e barreiras à inovação, impactos indiretos na cadeia produtiva, senhor presidente. É um absurdo querer aprovar regular as redes sociais em pleno eleitoral.
O relator do projeto na Câmara, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, negou que o texto envolva o controle de conteúdo da internet. Segundo ele, a proposta protege as empresas nacionais em um mercado dominado por poucas grandes plataformas.
O PL, que trata da regulamentação econômica das bigs, em nenhuma vírgula trata de conteúdo. Ele é defendido pelas plataformas brasileiras e pelos empresários brasileiros, porque ele faz uma correção contra monopólio. Ele cria um instrumento na legislação brasileira para proteger as empresas brasileiras. O mundo inteiro está fazendo isso.
Ainda não há data para a votação do pedido de urgência para o projeto do governo que acrescenta a concorrência dos mercados digitais entre as atribuições do CAD. Se aprovado, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
O primeiro item da pauta da sessão de hoje é o projeto que cria um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado no país, o chamado PL Antifacção. O texto voltou do Senado com alterações e deve ser analisado novamente pelos deputados.
Também está na pauta o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que trata da redução de impostos de importação e ainda cria regras nas áreas de serviços, investimentos, compras públicas, propriedade intelectual, sustentabilidade, solução de conflitos e outros pontos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.